Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, produção Henrique Santos e Regiane Koenig. Participações Eduardo Rocha, Maria Luísa Bouzan. Coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Um sábado para esquecer, exceção do Criciúma, 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Criciúma não teme, o Galo e o Tigre afronta contra o Galo Mineiro. Bela vitória no Heriberto Yuzzi. Campeonato Brasileiro, com jogos no final de semana, sexta e sábado. Rodada de domingo foi toda antecipada em função das eleições. Tem rodada amanhã, terça-feira, pela Série B. Rodada completa. Série A, jogos quarta e quinta-feira. Quarta-feira em Florianópolis. Vem aí uma das maiores forças do futebol brasileiro. O Figueirense recebe às 10 da noite, quarta-feira, o Flamengo do Rio. A partir de agora, destaques na rede, na Rádio da Assembleia Legislativa, Esporte na Rede. Está chegando o Eduardo Rocha, todo sorridente e tem motivo para ser, porque, afinal de contas, o Criciúma fez uma bela apresentação sábado à noite contra a equipe do Atlético Mineiro. Foi impressionante porque fez o gol, tomou o golpe, porque em seguida recebeu o empate. Mas não sentiu o golpe, não foi a nocaute, tanto que fez o segundo e fez o terceiro e consolidou uma bela vitória, hein, Eduardo Rocha?
Muito bem, o Criciúma realmente jogou muito, jogou bem, viu, Valmir? Em primeiro lugar, bom dia para você, bom dia para o pessoal da audiência. Agora, o Criciúma estreou alguns jogadores no jogo contra o Atlético e se deu muito bem, viu? O Rafael Pereira, principalmente, mostrou aí uma vontade de fazer parte desse grupo do Criciúma excepcional, Valmir. Jogou muito bem, recebeu elogios e o Criciúma, dessa maneira, supre uma carência muito importante ali no lugar do Rodrigo Souza e realmente fez a diferença, fez um gol. Jogou muito, ainda sem aquele entrosamento, sem aquele conhecimento do grupo, mas muita dedicação, muito sangue na veia. E também a escalação do Eduardo na lateral direita deu uma dinâmica mais importante, ainda mais ofensiva para o Criciúma aqui nessa parte do gramado, fazendo com que o Criciúma fosse realmente mais à frente. E outro detalhe, Valmir, o Luca, dentro da equipe do Criciúma, está reconquistando um espaço importante, uma autoconfiança e está fazendo realmente bons jogos, como fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Foi 3-1, o Criciúma fez os 3 gols com uma participação excepcional do Souza. O Souza, que além de fazer o gol, também teve uma bola na trave, fez 2 gols, o Souza, e uma bola na trave. E também o Kleber Santana jogou muito no último jogo, faltando para ele ainda só fazer um gol. Ele também chutou uma bola na trave.
Estava muito ligado o time do Criciúma, e é assim que tem que ser. O time tem que estar realmente muito ligado. Já achei o time do Criciúma bem ligado naquele jogo com a Chapecoense, que só não ganhou por detalhe o jogo, porque aquela bola do Souza no finalzinho do jogo bateu na trave.
Exatamente.
Mas o Criciúma mostrou realmente uma nova performance.
Uma nova dinâmica.
Um novo espírito de equipe.
Parece que o Gilmar está conseguindo dar
E ligado no jogo, porque quando não está ligado, de repente vê um lance que poderia ser aproveitado, que não aproveita, deixa assim, porque não deu, e não é assim. O Criciúma está ligado no jogo, isso é interessante.
O Criciúma está buscando a vitória, ele tem que vencer. Agora, contra o Coritiba, é um jogo também de vida ou morte.
O Coritiba vem motivado pela vitória do Atlético, né?
E o Criciúma tem que chegar lá e ganhar do Coritiba, porque é um time que está abaixo do Criciúma. O Criciúma tem que faturar esses 3 pontos em cima do Coritiba, jogando lá. Eu acredito, Valmir, que com mais 5 vitórias e 2 empates, mais ou menos 2 ou 3 empates, o Criciúma consegue escapar da zona de rebaixamento. O Criciúma tem elenco para isso, tem time para isso, tem estrutura. As contratações realmente surtiram efeito. Acho que tem aí o Kleber, o Roger Gaúcho, que entrou, mas foi substituído por problema de lesão. Eu não sei se ele já vai, se isso aí vai acarretar em algum problema, mas para substituir o Silvinho, inclusive. Mas o Criciúma tem elenco para promover um equilíbrio e uma ofensividade e jogar ligado.
Agora,
ganhar os jogos.
Agora, o que precisa dos nossos times da Série A é ter uma postura ofensiva e aguerrida fora de casa. Então, o Criciúma, eu espero que com esse jogo, às 7:30 da noite, quarta-feira, no Couto Pereira contra o Curitiba, o Criciúma vá ousado contra o Coxa Branca para buscar o resultado. Porque esse é o grande problema. O Criciúma se amedronta jogando fora, a Chapecoense não tem atuado bem fora,
é verdade.
E o Figueirense também.
Mas o Criciúma acertou o caminho do gol com o Souza e acho que isso aí tem chance de se repetir. E acertou também na formação da sua defesa. Ao meu ver, o Ronaldo Alves é um baita zagueiro, Valmir. Um zagueiro inteligente, um jogador que realmente está sempre presente na jogada e sabe jogar. E também o Joilson, que é cria da casa, está se saindo muito bem, ao meu ver, é para ser o titular no lugar do Gualberto, que voltou contra o Atlético Mineiro no segundo tempo. E além disso, o Criciúma também tem o goleiro Bruno, que é um goleiraço, também cria da base.
Pois é, e agora, além desse jogo, vamos ter na quarta-feira o Figueirense jogando no Scarpelli contra a equipe do Flamengo. Figueirense pode jogar e pode ganhar esse jogo do Flamengo quarta-feira. Mas o Figueirense tem esse problema. O Figueirense vem com os 4 últimos resultados. São 2 vitórias em casa seguida. Venceu o Corinthians 1-0 e naquela virada espetacular contra o Palmeiras. Mas o Figueirense dá mal fora. O Figueirense teve, no jogo com o Santos, um jogo em que não teve participação ofensiva. E o Santos, no contra-ataque, ganhou o Figueirense de 3-1. E nesse jogo contra o Goiás, sábado, se viu também um Figueirense muito preso. O Figueirense tem que ser ousado jogando fora. Se o jogo era Scarpelli, ele envolvia o time do Goiás e fora de casa não está rendendo. Então agora espera-se esse jogo de 10 para as 10 da noite de quarta-feira contra o Flamengo, que vá para cima do time do Flamengo e que vença o jogo. E a Chapecoense volta a jogar contra a equipe do... volta a jogar contra o Internacional, jogo na quinta-feira. Chapecoense, que é outro time, que tem dificuldade jogando fora. Então tomou a virada contra o Palmeiras no 4-2, agora recebe o adversário, com um adversário fortíssimo, que é a Chapecoense, que é o Internacional. Vamos saber se o time do Oeste vai realmente impor o jogo.
Pagou pela inexperiência contra o Palmeiras, né?
Jogo fora é complicado para
os
nossos times.
Você não pode perder a oportunidade quando ela aparece, e a Chapecoense não converteu em gol. Resultado, o Palmeiras foi lá e fez. E com outro detalhe, hein? Com aquela arbitragem, né, bastante benevolente, não fica difícil aí para o Palmeiras fazer o que fez e conquistar os pontos em cima da Chapecoense. Agora o Internacional, sim, que se cuide, porque a Chapecoense está mordendo dentro de casa.
Não, em casa
e deve partir para cima.
Agora, no Brasileiro da Série B, eu estou achando que a nossa dupla aqui, Joinville, Havaí, parece que não quer chegar, parece que não quer subir. Por quê? Porque os times vêm... E quando você espera, a coisa não rende. O Havaí
perdeu
um jogo. Será
que foi porque o Geninho não estava ali?
Não, Nicolas.
Aliás, a vitória do Havaí, outro dia o Havaí venceu o jogo aqui, acho que foi o Boa Esporte, também já foi uma vitória, com todo o respeito, mas já foi uma vitória por acaso.
E o time
foi
do
um
Náutico,
pênalti esquisito e foi um gol contra.
Dessa vez, todo mundo sabe que o Náutico é um time grande... É um time que você não pode facilitar.
Tem que melhorar o Havaí, tem que melhorar o Joinville. Ô, Nicolas, tudo bem, Nicolas?
Bom dia, querido. Bom dia, Rocha. Esse jogo do Havaí, no último sábado, foi um jogo que já se esperava muito difícil, como o Rocha falou. O Náutico é um dos grandes que disputou a Série B. Está ali, já na beira do G4, depois de um começo meio truncado, está chegando. E acho eu que o Avaí não foi bem. Não pela derrota, porque não jogou bem mesmo. Né?
Sim.
O Avaí vinha de 12 resultados sem derrota. Estava invicto a 12 partidas. A gente não podia esperar que o Avaí seguisse assim até o término da competição. Né? O time do Avaí não é um super time. Não é um time clássico, como diz o Rocha. Um time com uma qualidade excepcional. Longe disso. É um time regular que se acertou nas mãos do Geninho e está fazendo uma excelente campanha. Eu acho que essa derrota deve ser levada com muita tranquilidade. Segue o campeonato normalmente. O primeiro gol foi um gol questionável, né? Aquele bate-rebate na área. Acho ali que a defesa havaiana falhou mais uma vez, infelizmente. E o goleiro Wagner, eu não sei se vocês concordam, estava assim com a bola na mão. Ou ele estava pelo menos com as duas mãos sobre a bola, prestes a agarrá-la, já tocando na bola quando o centroavante Tadeu, que jogou muito tempo aqui no Figueirense, chutou a mão, chutou a bola, chutou tudo e foi gol. E no segundo tempo o Náutico fez o segundo e consolidou a vitória. Acho que o Avaí não jogou bem. Na minha opinião, o Eduardo Costa, que voltou de contusão, ele é um jogador experiente, ele compõe um grupo, ele é importantíssimo. Mas para ser o camisa 5 na cabeça de área, ele dá aquela... Ele traz o peso dele. O peso dele como jogador experiente e também o peso dele já com seus 33 anos. Fica um time mais pesado, um time mais devagar, um time mais lento. Acho que o Eduardo Neto, voltando de contusão, recupera essa posição ali na cabeça de área. Em todos os sentidos, o Avaí não foi bem. O Marquinhos não foi bem. Até eles tentaram uma blitz no segundo tempo, mas também que não se transformou em gol. Eu ainda desconfio bastante dessa dupla de ataque do Avaí, Roberto e Anderson Lopes. Acho que não é a ideal. Esse rapaz que chegou do Atlético Paranaense, o Bruno Mendes, dizem que é um rapaz que sabe fazer gol. Acho que ele pode compor bem ali na frente como camisa 9. E o resultado disso tudo é que segue o campeonato normalmente, não é terra arrasada, não é uma vitória...
Não, de maneira nenhuma.
O Avaí vem muito bem, é vice-líder da competição, tem um jogo dificílimo amanhã lá no Rio Grande do Norte. Pode conquistar sim um bom resultado, porque vem fazendo uma campanha fora de casa espetacular. Agora, alguns detalhes precisam ser acertados. Um deles, na minha opinião, é a frente, é o ataque. A defesa é a defesa menos vazada da competição, por incrível que pareça. E o ataque, até outro dia, era um dos ataques mais positivos. Só que eu não vejo essa efetividade total nos nossos atacantes. A gente analisa, por exemplo, Valmir, que o goleador da competição pelo Avaí hoje é o Diego. É o Diego que está com 9 gols. E ele joga com a camisa 8, ele não é atacante. Então não tem nada de terra arrasada. Segue o campeonato, o Avaí está no caminho certo. Mais 4, 5 vitórias, o Avaí começa a consolidar a sua ascensão à Série A. E a saída do técnico Geninho, que foi o casamento do filho no último sábado, que inclusive estava previsto em contrato que no dia 4 de outubro ele teria que se ausentar da capital para esse compromisso particular,
sim,
nada
sim.
Teve a ver com a derrota. O Avaí, como um todo, jogou mal, foi conduzido pelo auxiliar também sem grandes dificuldades. E agora, para o jogo dessa próxima terça-feira, o Avaí não conta com os dois laterais esquerdos. O Marrone, que é o atual titular, está improvisado porque ele é destro. E também com o Eltinho, os dois com um cartão amarelo. Quem deve retornar à equipe depois de mais de 45 dias parado por contusão é o Thiago Carleto. O time deve seguir o mesmo, só tem uma dúvida em relação à cabeça de área, Valmir. Eduardo Costa, que jogou nesse último jogo, ou Eduardo Neto, que era o titular. Eu apostaria no Eduardo Neto.
Eu acho, o Nicolas, eu estou achando o Nicolas muito otimista com relação ao Avaí. Veja bem, o Avaí está praticamente numa co-liderança aí junto com a Ponte Preta. E tem depois o Ceará chegando, tem a Ponte Preta, tem o Ceará chegando, tem o Náutico se aproximando, tem o próprio Joinville. O Avaí não pode tropeçar mais. Sou pena, daqui a pouco ele dá uma tropeçada, os outros avançarem. E estamos indo para uma reta final. A partir do momento em que faltarem menos de 10 jogos para terminar a competição, começa a entrar num funil. Então, a partir de agora, quem quer subir tem que prestar muita atenção para não tropeçar em casa, porque... De repente, seguinte, tá tudo bem. Só que na medida que um time dá uma tropeçada e os seus concorrentes vencem seus jogos, a coisa se complica. E daqui a pouco, seguinte, vai acontecer um detalhe que eu ganho aqui, mas o outro também ganha. Eu empato aqui, ah, mas empatei. O outro também empatou, mas tudo bem. Na medida que posso ter uma derrota e o outro ganha, o outro passa. Então é complicado.
Não, eu concordo contigo. Eu só acho que o Avaí hoje não tem time para deslanchar.
Ah, não.
Como outros grandes times tinham em 2013, 2012, 2011, que deslancharam na Série B, times grandes de Série A. Eu acho que o Avaí não suporta
essa situação. Aliás, é uma competição nivelada na média.
Exatamente, nivelada na média e vai assim até o final.
Não tem um super time.
Vai assim até o final. O que está surpreendendo negativamente é a campanha do Vasco da Gama, que é um dos grandes do futebol
brasileiro. É, mas aquele time ali vai acertar.
Que está brigando em condições de igualdade com times que estão, querendo ou não, acostumados com a Série B. O Vasco da Gama não é acostumado com a Série B. O Vasco da Gama não é time de Série B pela sua tradição. Hoje sim é, porque a qualidade daquele time é bastante questionável. Então eu acho que do primeiro, que hoje é a Ponte Preta, até o sexto colocado, que se eu não me engano ainda é o Boa Esporte, eu não tenho a tabela de classificação aqui, estão todos na disputa.
É verdade.
Então Avaí e Joinville, que hoje mantém uma regularidade de algumas rodadas, podem sim ficar de fora. Por eu isso, não vejo nenhuma ascensão absoluta dos catarinenses.
Por isso, um alerta para procurar não se estabelecer, não se repetir mais na Ressacada esse tipo de fragilidade.
Com certeza. Porque
daqui a pouco isso aí pode ser fatal. Mas vamos ao placar, o palpitão da última sexta-feira, para saber quem que acertou aí.
Vou começar contigo, Valmir.
Pode ser? Pode ser.
Amanhã é Série B, Avaí e Náutico.
1-1.
América de Natal e Joinville.
1-1.
Série A, Criciúma e Atlético Mineiro.
2-1 para o Criciúma.
Tudo amanhã, tá?
Tá.
Goiás e Figueira.
1-1.
E fechando, Tombense e Metropolitano. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá em Blumenau. E um empate favorece a Tombense. Se conseguir um empate, classifica para a próxima fase.
2-0 para Tombense.
Cauê, Sá. Avaí e Náutico, Cauê.
3-1, Avaí.
América de Natal e Jack.
2-1, América.
Criciúma e Atlético Mineiro.
2-1, Atlético.
Goiás e Figueirense.
3-2, Goiás.
Tombense e Metropolitano.
2-1, Metropolitano sofrido.
Vamos lá, Rocha. Avaí e Náutico amanhã, Série B na Ressacada, 4:20.
Avaí 2, Náutico 0.
América de Natal e Joinville, 21h.
1-0.
Criciúma e Atlético Mineiro, Heriberto Ilze, amanhã às 6:30 da tarde.
Criciúma 2-1.
Goiás e Figueira no Serra Dourada, 21h.
1-0 pro Goiás.
Tombense e Metropolitano, Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi 1-1 lá em Blumenau.
Metrô 1, Tombense 0.
Nicolas, Avaí e Náutico amanhã Ressacada.
2-0.
Pra quem?
Avaí. Pra quem? O Náutico.
Mas é pro Pacheco botar no placar. América de Natal e Joinville.
E ali vai complicar o negócio pro Joinville. 2-1 pro América.
Criciúma e Atlético Mineiro.
2-0 Criciúma.
Goiás e Figueirense.
2-0 Goiás.
Tombense e Metropolitano.
Metropolitano 2-1.
Rapidinho que tá acabando o programa.
Avaí e Náutico.
1-1.
América de Natal e Joinville.
1-0 Joinville.
Criciúma e Atlético Mineiro.
1-1.
Goiás e Figueira.
1-1.
Tombense e Metropolitano.
2-0 Metropolitano, gol do Carlos Alberto Gato.
É isso aí, Henrique.
Pois é, está o placar.
Eu acertei o resultado, hein? O jogo do Avaí, eu acertei o resultado.
2-0 pelo outro lado, né? Na verdade, o vencedor foi o Rocha. Tem novidades aí do Avaí ainda, Nicolas?
Tenho, Valmir. Nessa semana passada, acabou sendo depositado na conta do Avaí por volta de 1.400.000. Aquele assunto que a gente já vinha retratando há algum tempo, acerca da venda daquele terreno ali no sul da ilha, do Avaí para o governo do estado. Está previsto agora, para dentro de mais 10 dias ou 2 semanas, a complementação dessa quantia, que é por volta de 6 milhões e alguma coisa. O Avaí pagou na semana passada os salários de agosto do grupo de jogadores, também do corpo funcional, e com essa quantia que deve entrar, né, vai acertar o passivo de 2013, o que ficou em aberto com os jogadores que aqui estão ainda, com os que foram embora, vai tentar sanear o clube. E uma informação que foi dada pelo repórter Fabiano Liares no último sábado, que pegou todo mundo até de surpresa, foi a internação do presidente do Avaí, do atual presidente do Avaí, sim, Milton Macedo Machado, ex-desembargador, atual advogado, que teve que fazer uma angioplastia ali no SS Ucard, o Hospital do Coração aqui em Florianópolis, para desobstrução de uma artéria, de uma veia, enfim. E ficou 2 ou 3 dias internado e me parece que já está retornando para casa. Mas pegou todo mundo de surpresa. No passado, Infelizmente, o Avaí também foi pego de surpresa com a doença do Dr. João Nilson Zunino, uma doença muito mais grave, que também causou um certo desconforto para toda a equipe no final da Série B daquele ano, porque o Dr. Zunino sempre foi o grande timoneiro do barco havaiano enquanto ele estava ali comandando, né? A figura dele como líder, como comandante, sempre foi muito clara. E com essa ausência dele, por motivo de saúde, desestabilizou completamente não só o time de jogadores do futebol profissional, como toda a instituição, o corpo funcional, enfim, foi uma fase muito complicada. E agora, mais uma vez, graças a Deus, que com um problema mais... Não posso falar que é mais light, porque foi uma cirurgia no coração, uma desobstrução. Mais um problema que pegou todo mundo de surpresa, essa cirurgia do Dr. Newton Macedo Machado, que já está em casa, e a gente deseja uma pronta recuperação para ele, que ele volte aí a liderar o Avaí Futebol Clube rumo à Série A.
Pois é, mas fez a correção e aí daqui para frente, se Deus quiser, vai correr tudo bem com o presidente havaiano. Vamos repetindo então, vamos ter rodada no meio de semana. Aliás, Série B nós vamos ter amanhã. O Avaí entra em campo. Amanhã o Avaí vai a Natal enfrentar o ABC. Esse jogo é 10 para as 10 da noite. E o Joinville em casa. Com quem é que o Joinville joga em casa? O Joinville tem um compromisso em casa, né? Também no horário de 10 para as 10 da noite. Amanhã, terça-feira. E teremos na Série A, quarta-feira. O primeiro jogo será às 7h30 no Couto Pereira, em Curitiba. O Curitiba recebendo a equipe do Criciúma. 10 para as 10 da noite no Scarpelli, o Figueirense recebendo o Flamengo. E às 7h30 da noite de quinta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense recebendo o time do Internacional.
Pois é, Valmir. Neste jogo do Criciúma contra o Curitiba, na quarta-feira, o Curitiba tem que quebrar um tabu neste campeonato, que é vencer duas partidas em sequência. O Curitiba ainda não venceu duas. E o Criciúma tem a missão de impedir que isso aconteça. O Curitiba está com 26 pontos, é o lanterna, e o Criciúma está com 27 pontos e é o terceiro vice-lanterna, né?
Sim.
É o segundo vice-lanterna. E, segundo um matemático que está fazendo uma avaliação aí lá no Paraná, o Tristão Garcia,
sim,
um matemático que está avaliando aí as possibilidades de cada time, 46 pontos é o número mágico aí para quem quer se livrar da zona de rebaixamento no final do campeonato.
46.
Eu acho muito, Valmir. Eu acho muito. 46 pontos, Valmir.
Tem que estar ligado. Significa que tem os times da ponta aí que vão pontuar bastante. Nicolas, tem informação, Nicolas?
Então, Valmir, tu havias perguntado acerca da tabela da Série B.
O Joinville joga amanhã, né?
Exatamente. Nós temos a 29ª rodada, ou melhor, desculpa, a 28ª rodada que inicia amanhã. Na verdade, é uma rodada completa, pelo que eu vejo aqui na nossa tabela. A rodada inicia às 19h30, com 5 jogos, Atlético de Goiás e Icasa, Boa Esporte contra Ponte Preta, um jogo interessante, estão os dois ali entre os seus primeiros, Náutico e América de Minas, outro jogo interessante, Ceará e Sampaio Corrêa, e Paraná contra o Oeste de Itápoli. Nós temos mais um jogo às 19h30, na verdade são 6 jogos às 19h30, o último é Bragantino e Vila Nova. E às 21h50 são 4 jogos, Português e Vasco da Gama, o clássico aqui da colônia portuguesa no Brasil, Joinville e Santa Cruz, aqui na Arena Joinville, um jogo também complicado, ABC do Rio Grande do Norte contra o Avaí às 21h50 lá no Frasqueirão, e Luverdense e América do Rio Grande do Norte. A tabela de classificação hoje no G4, só para a gente confirmar para o nosso ouvinte, Ponte Preta lidera com 50 pontos, com 27 jogos e 14 vitórias. O Avaí vem logo em seguida em segundo com 49 pontos, 27 jogos, 14 vitórias também. O Vasco da Gama em terceiro, 48 pontos, 27 jogos, 12 vitórias, são duas vitórias a menos. E isso pode repercutir lá, lá no final do campeonato, caso todos cheguem embolados. E fechando o G4, nós temos o Joinville com 47 pontos também. 27 jogos e 14 vitórias. Na zona do rebaixamento para a Série C, América do Rio Grande do Norte com 29 pontos, e Casa com 27, Portuguesa com 21 e o Vila Nova com 20 pontos ganhos. Pela Série A, nós já entramos no assunto também, a rodada, que é a 29ª rodada, ela será... Perdão, 28ª rodada.
A 27ª rodada.
Aí vão faltar 10.
Calma.
Depois.
Isso, 27ª rodada. É porque tem um jogo aqui, Rocha.
Na quarta-feira tem um jogo aí de vida ou morte, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo joga em casa, o Palmeiras tem a obrigação de vencer, o Botafogo não pode perder e o Botafogo está numa crise danada.
O que me confundiu aqui, Rocha, é que um jogo da 28ª rodada já foi realizado. Corinthians e Botafogo, 1-1 na Arena Corinthians. Esse jogo foi no dia 1º de junho.
O jogo já foi realizado?
Está aqui na minha tabela.
Seguinte,
exatamente, por isso que me causou uma certa confusão.
Pois é.
Mas a 27ª rodada, de fato, é na quarta-feira agora, dia 8, com continuidade no dia 9.
É, aí tem São Paulo e Atlético Paranaense, são os jogos das 19h30, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, e Curitiba e Criciúma. Às 21h, Vitória jogando contra o Goiás. O Cruzeiro pega o Corinthians às 22h. E aí tem também o Grêmio jogando contra o Sport. E o Figueirense pega o Flamengo, que é um jogão da rodada também.
Sim, sim.
Importantíssimo jogo para o Figueirense.
Casa
Flamengo,
cheia, né?
O Flamengo que perdeu o último jogo, né? Então é uma expectativa muito grande para este jogo. Na quinta-feira, o Fluminense pega o Atlético Mineiro às 19h30 no Maracanã, e o Santos joga contra o Bahia na Vila Belmiro, também às 19h30, e a Chapecoense fecha então a rodada jogando contra o Internacional na quinta-feira, às 20h30 da noite, no Arena Condá. São os jogos da 27ª rodada da Série A do Brasileirão, que tem o Cruzeiro disparado na frente com 56 pontos, seguido pelo Internacional com 47 pontos. Veja bem que é uma diferença muito grande, o que já praticamente define
pontos,
o Cruzeiro,
né?
Como o time campeão aí, se mantiver o pique que vem mantendo. Tem aí o São Paulo com 46 pontos.
Até pela vulnerabilidade desse time Internacional e São Paulo, que esse time é...
Oscilam demais, né?
Ganho, perde, ganho, perde.
O São Paulo, principalmente, né, que decepcionou na hora H, ficou aí em terceiro lugar com 46 pontos. E o Internacional também, que andou vacilando, né? O Internacional que pega a Chapecoense. A Chapecoense é na expectativa de vencer o Internacional em casa. E aí sim, proporcionar que o Cruzeiro siga disparando, se bem que o Cruzeiro tem um jogo também muito importante, o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, jogando em casa, o Cruzeiro é favorito para esse jogo.
Você,
né,
sabe que, na verdade, jogar em Chapecó, a dificuldade que tem em Chapecó é muito grande, porque é a base da pressão. Jogar em Chapecó, o Internacional jogar em Chapecó, ou jogar no Barradão contra a Vitória, ou contra o Sport Recife, são jogos complicados. Não é pela qualidade dos adversários, mas é a pressão. E a Chapecoense faz muito bem essa pressão. Então a Chapecoense em casa é difícil. Por quê? Porque a torcida está presente, é o 12º jogador e a pressão é grande, e às vezes o elenco não consegue se sobressair daquela pressão.
É como o Criciúma jogou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Jogou muito forte.
Sim, sim.
E teve muita objetividade. Né?
Acabou cedendo no final, que tomou um gol de empate, mas ali é muito complicado. O Grêmio acabou ganhando lá da Chapecoense, lá no Índio Condá, mas na Arena Condá, mas realmente é muito complicado. O Internacional vai sentir essa dificuldade. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o Esporte na Rede.
Esporte na Rede.
liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.